Na aula anterior, nós tratamos com você sobre o diagnóstico estratégico. Você está lembrado? Se lembra que nós destacamos a importância de se fazer um diagnóstico estratégico na medida em que ele vai permitir que você conheça, em termos preliminares, a realidade da sua organização no âmbito interno e também nas relações da sua organização com o ambiente externo. Seja com relação aos concorrentes, seja com relação aos fornecedores, ou seja com relação ao governo, aos sindicatos. Está lembrado? A propósito, você tem retomado o nosso livro e com os apontamentos, conversado com o tutor, e não se esqueça que nós disponibilizamos para você um conjunto de textos no ambiente virtual de aprendizagem para reforçar esse seu processo de aprendizagem reforçar o conteúdo que está sendo trabalhado. No nosso encontro de hoje, nós vamos comentar sobre as principais ferramentas do planejamento estratégico. Você ainda se lembra delas que nós citamos ao final da aula passada? Muito bem, antes de nós falarmos sobre elas, nós precisamos comentar um pouquinho sobre o planejamento como uma função básica da administração. Por que que é tão importante para o administrador planejar? Porque exatamente evita que você esteja sujeito ao acaso. Sempre que a gente tem um direcionamento, eu sempre dou um exemplo na sala de aula muito simples. Eu vou fazer um bolo. Então, antes de fazer o bolo, eu pego a receita. E ao olhar a receita, eu verifico se eu tenho os ingredientes. Eu não vou começar a fazer o bolo e depois eu abro a geladeira para ver se eu tenho ovos ou farinha. Eu preciso ver se eu tenho os ingredientes, se eu tenho os recursos e se eu tenho as condições de dar provimento aos meus planos. Então, sempre que eu faço uso do planejamento, eu evito o dispêndio de recursos. Eu trabalho na otimização dos recursos. E o planejamento, na perspectiva da estratégia, ele deve estar também direcionado dentro de critérios de relevância. É relevante para a organização fazer aquilo? Segundo, é viável? Por que que é importante definir se é viável? Porque as pessoas podem pensar qualquer coisa, mas entre pensar e fazer há uma distância. Então, nós temos que estar preparados para essa dimensão. Ainda reforçamos aquela colocação efetuada lá no nosso primeira aula, quando destacamos que fazer planejamento, planejar é fazer escolhas, E as nossas escolhas no ambiente das organizações, ela vai adquirir formas através de programas, de planos, de programas e de projetos. Uma outra questão importante é que quando a gente faz planejamento, a gente tem que cuidar para que os recursos de produção e os esforços sejam concentrados nas etapas de implementação, de preparação e de implantação. E ainda não esquecendo de destacar que isso exige uns sistemas efetivos, eficientes e transparentes de controle e de acompanhamento. Por isso que muitas organizações, principalmente aquelas de maior complexidade, hoje trabalham com indicadores de desempenho. O Balanced Scorecard é uma ferramenta que permite às grandes organizações, eu sempre cito o exemplo do sujeito que trabalha num laboratório como o Roche, ele é o promotor de medicamentos, ele tem na planilha do computador dele o desempenho de cada médico que prescreve medicamentos da Roche, na região em que ele atua. E a Roche no mundo sabe quais são os medicamentos mais consumidos por dia, por hora, em cada cidade, em cada região. Isso é fruto de um processo de planejamento. Isso não é fruto do acaso, Então, feitos esses comentários, no processo de planejamento e de direção estratégica, a gente utiliza algumas ferramentas, como eu falei já na aula anterior. A matriz SWOT, a matriz de Ansoff, a matriz do Boston Consulting Group, a curva do ciclo de vida do produto, a matriz Maxim GE, o modelo de Porter e o Balanced Scorecard. Começamos pela matriz SWOT ou a matriz FOFA. Então, no âmbito da organização, nós precisamos analisar os pontos fortes, o que é que é forte, ou seja, o que é que ajuda, e as fraquezas, o que é que atrapalha. Né? Por que é importante isso? Porque às vezes você tem uma boa tecnologia, mas você não tem um capital humano adequado. Às vezes eu tenho um bom capital humano, mas não tenho tecnologia. Às vezes pode estar faltando tecnologia e capital humano. Eu estou com capital humano obsoleto e com tecnologia obsoleta. Então, se eu quero continuar sendo competitivo, se eu quero que a nossa organização continue viva, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso encontrar um meio de substituir, neste caso específico, a tecnologia e o capital humano. Então, o direcionamento estratégico vai permitir isso. Então, quando eu olho internamente, eu analiso os pontos fortes, o que é que me dá vantagem, o que é que me dá reconhecimento no ambiente externo, e os pontos fracos, aquilo que me atrapalha, aquilo que prejudica o meu desempenho. A análise FOFA ou análise SWOT permite ainda que eu olhe para o ambiente externo, para o lado de fora da organização e verifique, bom, o que é que está acontecendo no mundo lá fora que é uma oportunidade para mim? Olha, existe uma tendência de consumo de um determinado produto ou de um determinado tipo de serviço que nós estamos em totais condições de realizar. Então, a identificação das oportunidades vai permitir que o grupo, que a organização se redimensione, dê uma nova direção, dê um novo encaminhamento, reconcentre os seus esforços, redirecione os seus recursos de produção para ir ao encontro das demandas da sociedade civil, no caso dos consumidores. Se nós trabalhamos numa organização pública, ir ao encontro da sociedade para deixar o cidadão mais satisfeito com a prestação do serviço público. E quanto ainda no ambiente, quando eu olho para o ambiente externo, quando eu olho lá para fora, eu vou também ter oportunidade de identificar as chamadas ameaças. Então, essas são as características centrais da matriz SWOT. A matriz de Ansoff é uma matriz utilizada na análise das relações entre mercados e produtos. Né? Então, eu tenho uma realidade organizacional, eu estou penetrando no mercado, eu estou desenvolvendo um produto, eu estou num processo de desenvolvimento de mercado, eu estou num processo de diversificação de mercado. Então, eu preciso saber o que é que está acontecendo no ambiente. E a matriz de Ansoff, portanto, ela trabalha dentro de vetores chamados novos ou vetores tradicionais ou novos, e eu vou então analisando. Bom, nos chamados mercados tradicionais, como é que eu penetro? Como é que eu desenvolvo produtos? Nos mercados novos, como é que eu desenvolvo produtos? Como é que eu diversifico? Então, a partir da utilização da matriz de Ansoff, eu vou tendo condições de me posicionar nessa perspectiva. Nós temos ainda uma terceira ferramenta que é bastante utilizada no mundo corporativo, que é a chamada matriz do Boston Consulting Group, que foi desenvolvida por uma empresa de consultoria. E nessa matriz nós temos quatro quadrantes que são controlados, são avaliados a partir de um processo de expansão, de crescimento de mercado. E dentro dos quadrantes, então, eu vou colocando os produtos que eu tenho. E eu vou verificando. Bom, meu produto é estrela. Né? Por que estrela? Está em destaque. Um produto que é estrela, um produto que é destaque, é um produto que você sabe que vai ser procurado. Então, você coloca aquele produto por um preço diferencial, por uma embalagem distintiva, coloca em determinados distribuidores que são de destaque. Bom, eu tenho lá um produto que é já um produto consolidado. Ele tem um rendimento fixo. Então, o meu investimento em marketing, em propaganda, em promoção, ele já é mais baixo. Então, o que, que significa? Esse produto ele vai ser classificado dentro do quadrante que a matriz que chama de vaca leiteira, pela participação que tem no mercado, maior ou menor. Né? Ah, o nosso produto é ruim, né? Mas ele já teve um bom nome. Então, nós vamos lá no quadrante e vamos enquadrá-lo no quadrado chamado abacaxi ou cachorro. Por quê? Porque a rentabilidade operacional, o resultado que ele traz para a organização é baixo. E temos ainda, no quadrante superior, à direita, no ponto de interrogação, a questão das oportunidades. Por quê? Porque nós não sabemos o que aquele produto ou aquele serviço vai gerar. Ele é uma incógnita. O mercado não se manifesta. Então, ali, isso significa o quê? Que se nós temos uma incógnita, nós não podemos e não devemos ali investir muito. Porque nós podemos, se o fizermos assim, podemos colocar em risco toda a vida organizacional. Então, a matriz do Boston Consulting Group, ela é também bastante utilizada, como eu já falei na aula anterior, e ela vai permitir esse tipo de vantagem. O ciclo de vida do produto, ele tem uma relação muito próxima com o ciclo de vida do homem, da natureza, né? Nós temos um ciclo da vida, né? Nós somos concebidos, nós nascemos, nós crescemos, nós nos desenvolvemos e depois chegamos à maturidade e entramos num declínio da vida, né? A pele, a textura do cabelo, a cor do cabelo, a vitalidade física, a capacidade do desempenho pessoal, físico, motor, emocional, tudo vai sendo modificado. O mundo, o ciclo de vida das organizações e dos produtos, ele acontece muito, muito assim. Né? Você tem um produto que está sendo lançado, ele é pouco consumido, então o esforço de promoção, de mercado, de mobilização é maior. Ele está numa fase de crescimento, então você faz um trabalho concentrado para ter a hegemonia, para ter a liderança. Ele adquiriu a maturidade e a partir daí, então, as organizações trabalham em repaginar o produto, em nova roupagem, em nova configuração. Por quê? Porque senão o produto entra num processo natural de declínio e logo a tendência é morrer e desaparecer. A matriz Maxinger, ela trabalha na questão da atratividade de mercado e das forças competitivas. E aí você vai identificando dentro dos quadrantes se existe uma alta, uma média ou uma baixa atratividade. De acordo com o grau de atratividade, você terá uma maior ou menor força competitiva. Essa é uma ferramenta muito utilizada em grandes corporações e principalmente naquelas corporações que dominam determinados segmentos de mercado. Então, é uma disputa muito localizada e também é bastante essa é uma ferramenta bastante utilizada. A ferramenta seguinte, ela trabalha sobre o Balance Scorecard, que é uma ferramenta que foi construída na última década do século passado. Ela foi trabalhada para grandes corporações. E o Kaplan e o Norton, eles trabalharam a questão da visão, o alinhamento da visão e da estratégia das organizações a partir da perspectiva dos clientes, a partir da perspectiva financeira, a partir da perspectiva de aprendizado e crescimento e a partir dos processos internos do negócio. No que ela é diferente das outras ferramentas? Ela é diferente da perspectiva que não dá ênfase apenas à questão financeira. Esse é um aspecto. Essa ferramenta, ela permite que as organizações trabalhem a partir de indicadores. Esses indicadores podem ser dos colaboradores, pode ser das unidades, pode ser de uma corporação dentro do conglomerado ou pode ser do conglomerado como um todo. Em geral, são construídos mapas estratégicos, alocados metas e indicadores de desempenho semanal, mensal, trimestral, semestral, anual, e há um controle e um acompanhamento continuado. Então, nesta aula nós trabalhamos as principais ferramentas estratégicas. Certamente você já leu o nosso livro-texto, percebeu lá o maior detalhamento no material de apoio, na biblioteca virtual. Você também deve estar participando das nossas atividades através do fórum e do chat. E caso você ainda tenha dúvidas, não esqueça que o seu tutor está do seu lado para lhe ajudar e nós continuamos juntos com você. Obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.